Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A Guiné-Bissau continua a enfrentar uma profunda crise política desde agosto do ano passado, quando o presidente José Mário Vaz destituiu o governo liderado por Domingos Simões Pereira. O enviado especial da CDAO, o antigo presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, esteve esta semana em Bissau e saiu sem prestar qualquer declaração e sem qualquer solução à vista. Incursões semelhantes foram feitas pelas Nações Unidas e pela União Africana com o mesmo resultado. Há duas semanas, o presidente José Mário Vaz pediu um debate parlamentar sobre o Estado da Nação, do qual devia sair um novo acordo com vista à formação de um governo com base parlamentar. Desde ontem, os deputados tentam definir uma agenda de trabalhos que inclua o debate sobre o Estado da Nação, mas não há acordo. Para tentar entender este processo, falei com o antigo ministro e militante de base do PIGC, o professor universitário e analista Delfim da Silva. Recentemente, ele disse que o país devia abandonar o túnel judicial e voltar ao debate político. Para início de conversa, nesta edição de Agenda Africana da Voz da América, pedi a Delfim da Silva que começasse por explicar esse seu pensamento.
Perdemos muito tempo no túnel judicial, aquilo que eu chamo efeito de túnel, que os lógicos dizem. Quando se entra num túnel, não se vê mais nada além daquilo que está à frente, né? E vai-se procurando o túnel, pensando que tudo que existe é aquilo que está dentro do túnel. Desde o início, eu defendi que o assunto não devia ser levado aos tribunais, de várias instâncias, até chegar ao Supremo Tribunal. Portanto, está a ver, é o túnel, não começa-se no Tribunal Regional, vai-se entrando para subindo até o Supremo Tribunal. Em vez de pensar, como eu sempre defendi, que para problemas políticos tem de haver soluções políticas e não precipitar para entrar no túnel judicial procurando soluções judiciais para problemas que não são propriamente jurídicos. Ou seja, voltamos onde devíamos ter começado. Portanto, toda essa trajetória judicial foi tempo perdido inútil. E com a derrota, que tem tradução política e tradução moral, derrota para a direção oficial do PGC, que insistiu na via judicial, recusando a via política, a via do diálogo.
Tanto se tem falado, tantas rodas, tantos encontros, a propósito de acordos, mas também parece que o diálogo não está a resultar. É por um problema político ou por um problema de personalidades?
Tem a ver com ambas as coisas, sabe, não? Aspectos políticos têm a ver sempre com os protagonistas também. Mas é um problema longo. Nós fizemos um congresso aqui do PGC em fevereiro de 2014. Portanto, pouco mais de dois anos, não?
Uhum.
Aquele congresso foi um fiasco, né? Porque o PGC foi ao congresso para poder estar preparado, digamos assim, para as eleições legislativas que ocorreram em 2014, mais tarde. Em vez de sair do congresso, digamos assim, apaziguado, o partido saiu na posição de guerras internas. Ou seja, o partido foi para o Congresso com muitos problemas, saiu de lá com problemas ainda mais complicados. Uhum. Em vez de se unificar o partido a partir do Congresso, porque o partido tem várias chamadas sensibilidades, que significa fações,
uhum,
há um pluralismo interno dentro do partido que é normal, mas que tem contornos que têm que ser levados em conta, não? Quando sai do Congresso de Cacheu, o partido sai, em vez de sair unificado, o partido saiu ainda mais fragmentado, mais dividido. Portanto, a atual direção, infelizmente, não conseguiu apaziguar internamente o partido. Curiosamente, a ala que foi excluída, que é representada, entre aspas, pelos 15 deputados que tentaram expulsar do Parlamento, e aquela ideia de expulsão irreversível, mas irreversível que foi revertido pelo Supremo Tribunal. Esta ala no Congresso é uma ala que tinha muita força. Eu não fui apoiante de nenhuma candidatura em particular, mas eu reconheço que a ala que venceu é uma coligação de várias fações,
uhum,
mas que, tomando uma fação de per si, separadamente, era muito mais fraca do que a ala que saiu derrotada por causa da coligação dos pequeninos. O bom senso recomendava uma integração, uma inclusão de verdade, inclusão interna e não apenas a inclusão, digamos assim, externa, chamando outras personalidades e outros partidos para o governo. Esta ala fortíssima no Congresso de Caxias sentiu-se marginalizada, excluída, por uma coligação de pequenos grupos, sinto pena dizer isso, devia superar essa clivagem, integrando, incluindo, chamando as pessoas, não, preferiu chamar os outros de fora.
Neste momento, também, a coligação de pequenos partidos, como explica, me diz, que saiu vencedora de Caxias...
Pequenas fações dentro do partido.
Agora separaram-se. Temos Domingos Simões Pereira e os seus colegas de um lado e temos José Mário Vaz do outro lado. E temos os 15. Que alternativa neste momento? Haverá uma terceira via dentro ou uma quarta via dentro do PIGC?
Você tem toda a razão, mas só há uma pequena falha no seu raciocínio. Dentro do Zé Mário Vaz não representa uma terceira ala. Ou seja, no fundo, o que existe aqui é o grupo que venceu de pequenos partidos, uma coligação, de pequenas fações, desculpa.
Sim, sim.
E ficaram de fora os 15. E o presidente Zé Mário Vaz, dentro daquilo que eu percebi, tem tentado fazer aquilo que o Congresso, que a direção atual não tem conseguido fazer, que é integrar os 15, né? Os 15 ficaram de fora, e o presidente tem sido o homem que tentar integrar os 15 que ficaram de fora. Cá ver qual é a ideia. Agora, a partir de agora, eu acho que ele vai tirar as consequências. Os 15 regressaram ao Parlamento, o Parlamento agora vai se reunir depois do discurso, a mensagem à nação do Presidente da República, E a questão do governo, que é a questão-chave, tem de ser resolvida, em princípio, no próprio Parlamento, e não por qualquer ação externa. Porque o governo atual tem de se confrontar com a necessidade de ter uma base maioritária no Parlamento. Se não tiver essa base maioritária, não pode resistir nem a uma moção de confiança, menos ainda a uma moção de censura. Aí, então, podia-se resolver a questão do governo. E o governo podia surgir um novo governo com uma legitimidade parlamentar consolidada. E aí fechamos este ciclo que infelizmente durou muito tempo e que não tinha necessidade de durar tanto tempo como foi.
Mas antes de resolver esse problema no Parlamento, o PIGC tem de resolver o seu problema interno, né? Para tentar conseguir essa base. Acredita que com as pedras que existem neste momento, da forma como se encontram, poderá o PIGC encontrar uma forma de voltar a unir a família ou terá de haver surgir uma terceira tendência dentro do partido para isto?
Olha, é uma pergunta pertinente. Para o PGC resolver essa questão, devia o PGC revogar as expulsões no partido, porque os 15 foram expulsos primeiro no PGC e depois tentaram expulsá-los no Parlamento. O Supremo Tribunal reverteu essa expulsão incorreta, errada. Portanto, tem toda a razão. Para o PGC conseguir unir-se, era necessário seguir, digamos assim, a linha que vem do Supremo Tribunal e também revogar as expulsões dos 15 no partido. Se houver um levantamento das expulsões no PGC, quer dizer que o Comitê Central do PGC reúne-se com os 15 que tinham sido expulsos e aí procura-se uma base de unificação.
Se o PGC não fizer essa cura interna, o programa do governo for à votação, não passar, até quando o país resistirá a esta crise?
Se o PGC não fizer, como disse muito bem, uma cura interna, se o PGC mantiver as expulsões no partido, apesar de no Parlamento as expulsões terem sido revertidas, significa que o grupo parlamentar do PGC, que tem 57 deputados, passa a 42 deputados. No Parlamento, o PGC, que tinha maioria absoluta de 57, passa a uma posição de minoria. Significa que, perdendo a maioria, o governo pode surgir um governo legitimado no plano parlamentar pelo PRS, que tem 41 deputados, mais os 15 que o PGC, em termos partidários, continua a considerar expulsos. Se o PGC quiser ter um governo com base na maioria do PGC, de 107 deputados, devia levantar as expulsões e fazer um novo governo, incluindo os 15 nos centros de decisão partidário e também governamental.
Foi assim a conversa com o antigo ministro e militante de base do PAIGC, professor universitário e analista Delfim da Silva, sobre a atual crise na Guiné-Bissau, num momento em que os deputados não se entendem sobre a ordem dos trabalhos de uma sessão que se espera possa criar cenários para uma saída à atual situação na Guiné-Bissau. Termina assim mais uma edição de Agenda Africana aqui na Voz da América. Sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima quarta-feira.